Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje a gente tá aqui para gravar mais um podcast. O meu nome é Mike, sou fundador da Imobiliária Cap e tô aqui com meu sócio, Lucas.
Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Lucas Siqueira e hoje, cara, foi um dia incrível, um podcast incrível aí para vocês.
Massa, então pessoal, a gente tá fazendo essa abertura totalmente ao contrário, porque a gente chegou aqui, a gente tava trocando muita ideia com o nosso convidado, o Diego Schlindwein, o famoso turco, justamente por causa do sobrenome dele, acredito que a gente vai tratar ele como turco aqui nesse podcast, porque é o apelido dele. Mas cara, a gente simplesmente ligou o microfone e começou a conversar e a gente tá fazendo a introdução agora, depois de já ter terminado esse conteúdo. O nosso convidado, ele é COO e founder da Cirrus.
Oi, e essa cultura, meu, quem puxa lá na frente, como é que vocês fizeram? Teve um planejamento? Como é que foi construir ela?
A cultura geralmente tem que ser construída entre as cabeças da empresa, né? Então, entre os sócios e as lideranças, né? A gente tem um cara que é muito bom de cultura lá, que é o Lucas, né? Que é o Toniaso, conhece também, né?
Ah, o que Toniaso é um cara que furioso.
E ele já participou, assim, de criação de cultura de muitas empresas, né? Ele é um cara que trabalhou, por exemplo, na Zenvia, que talvez até se não conheça o nome da empresa, deu uma pesquisada, é um dos unicórnios brasileiros, né? Então é uma empresa que vale mais de $1 bilhão.
Ah, que loucura.
E ele começou com o Cássio, na época, que é o CEO da Zenvia, quando a Zenvia era, sei lá, 5 pessoas, 6 pessoas, entendeu? Então ele passou pelo processo de criação de cultura de uma empresa que virou uma mega corporação depois. E ele aprendeu muito com isso. Trabalhou em outras, trabalhou na GetNet, trabalhou na CWI.
Que currículo, né? Não sabia.
Trabalhou na CBRU também, criando a cultura do rugby brasileiro.
Ele,
né?
Que trouxe a cultura pro rugby?
Não, ele não trouxe a cultura pro rugby, né? Mas eu digo, ele ajudou na cultura da própria CBRU e tal. CBRU. Né? Então, o cara que começou a entender muito, assim, e isso é uma questão muito também de experiência, né? Vocês vão ver que com o tempo vocês vão também. Querendo ou não, isso chega a ser meio clichê, né? Mas a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a entender melhor como é que as coisas funcionam, porque a gente vivencia mais, né? Quanto mais tu vive, o quanto mais experiência tu absorve, mais simples as coisas parecem pra ti, né? E aí, o processo de cultura começa muito perguntando, né? O que a empresa quer? O que a gente quer? Por que a gente existe, né? O pessoal às vezes fala, acho que isso é clichê, né? Perguntar, tá, mas...
Definir a missão, visão e valores.
Missão, visão e valores. Ah, isso é bobagem, isso é pra botar na parede e tal e deixar lá e tal. Não, cara, não. Se tua missão, visão e valores, tu faz isso com ela, tá errado. Não. Missão, visão e valores da tua empresa tem que efetivamente significar o que ela é. Só que, por exemplo, eu quando fiz minha graduação, eu fiz meu primeiro TCC, minha monografia foi em cima de planejamento estratégico. Né, o primeiro que eu fiz. E quando eu fiz o primeiro, eu li um monte de livro e tal. E pra mim era meio ainda estranho, assim. Eu devia ter uns 24 anos por aí. Tipo, eu tinha essa visão, né? Porque eu tinha participado de processos em empresas de missão, visão, valores. E eu sempre via, a gente criava missão, visão, valores, e aí fazia os quadrinhos, né? Uhum, metia bonitinho na parede e nunca mais olhava aquele negócio, né? E aí, quando eu comecei a ler e tudo mais, e fiz a primeira monografia e tudo mais, eu comecei a olhar e disse, tá, mas... Tem um objetivo por trás, né? Porque os autores trazem por que tu cria o negócio, né? Então, isso antigamente era muito inflexível. Tu fazia uma reunião do conselho, né? Do sócio e tal, uma vez a cada 5 anos pra te revisar a missão e valores da empresa, né? Missão, visão e valores da empresa. Hoje em dia isso é dinâmico. O teu macro, tu vai ter um marco macro, né? Sei lá, a Cap quer ser a maior imobiliária de corretores de alto desempenho do Brasil. Beleza, isso aqui é o que nós queremos... no macro do negócio, né? É o objetivo máximo da empresa. Aí tu vai pegar e vai dizer assim, tá, pra mim atingir isso aqui, que 3 objetivos micro eu preciso? Aí eu precisaria ter tantas filiais, tanto disso, tanto daquele outro, tanto daquele outro. Tem 3 objetivos lá que tu criou e tal. Tantos corretores, por exemplo, pode ser criar o indicador que vocês imaginam, daí o objetivo, né? Seria de mais ou menos uns 200 corretores, precisaria de umas 5 filiais e precisaria de mais isso aqui. Pá, beleza. Tá, agora vamos entrar, criamos então os 3 objetivos, o macro objetivo lá, tá, mas que eu preciso que as pessoas façam para que esses objetivos sejam atingidos? Aí tu tá começando a entrar na cultura da empresa, entendeu? Do tipo, se eu vou ter 200 corretores, como que eles precisam se comportar comigo, entendeu? Como eles precisam...
Bom, mediante uma situação com um cliente difícil, como eu me comporto? Que a gente tava falando agora sobre o cliente chegou te dando porrada, como é que eu reajo? Um dos nossos valores é a empatia. Beleza, então vou entender como é que tá o sentimento daquele cliente. Não vou bater de frente. ou ter uma comunicação mais assertiva para que nem tu trouxe antes desarmar esse cara.
Então, porque tu quer atingir o objetivo.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Porque tu quer atingir o objetivo, tu tá olhando pro objetivo. Por que que eu estou tendo empatia e tudo mais? Porque a empresa quer ser a maior corretora de alto desempenho do Brasil.
E a gente vai conseguir isso tratando mal os clientes?
Não.
Tratando mal o nosso time? Não.
Entendeu? Então, a cultura, as coisas estão meio fundidas, né? Tanto essa parte de planejamento estratégico com a parte cultural de valores, né? E um ponto que eu sempre comento é, às vezes as empresas montam valores, né? Quando vai montar, e monta 400 valores a empresa tem. Não, cara. Quais são os três valores que são imprescindíveis? Sem esses três, a gente não existe.
Três valores?
É. Eu acho três um número cabalístico, assim, né? Um número bom. Ah. E três coisas a gente sempre lembra. Tenta pensar assim, ó. Se eu te der três coisas pra te lembrar, tu vai lembrar. Se eu te der quatro ou cinco, já começou um problema, entendeu? O cérebro humano, ele é, eu acredito muito que ele funciona no 3, 3, 3, 3, 3, assim, sabe? O negócio.
E quais são os desafios ali? É a curiosidade agora.
Comunicação, qualidade e autonomia. Porque pra nós, o nosso diferencial de empresa, aí entra de novo o objetivo, né? Nosso diferencial como empresa, que o nosso cliente diz de por que ele compra da gente, é porque a gente é muito comunicativo. Então a gente identificou, cara, essa cultura a gente nunca pode perder. O nosso cliente diz que compra muito. Por que ele compra da Cirrus e não compra da Siemens, por exemplo? Que é uma empresa que fatura 80 bilhões de euros por ano.
No mesmo segmento.
Imagina, tô batendo com um cara que fatura 80 bilhões de euros. Aí o cara vai olhar assim, vou comprar da Cirrus ou vou comprar desses caras? Porque a Cirrus se comunica muito melhor que eles. Ela entrega um produto de maior qualidade. Só que, aí vejam bem, essas são as coisas do cliente. Para que isso aconteça e a empresa cresça, eu preciso que as pessoas tenham autonomia.
Uhum.
Porque se as pessoas não tiverem autonomia, eu vou ter que microgerenciar todo mundo, a todo momento. E aí, o que, que vai acontecer? A gente não vai ser mais executivo, você virou uma operação que vai ficar cobrando todo mundo. E tu nunca vai vencer esse círculo, porque tu vai ficar, tô cobrando Mike, aí tô cobrando Siqueira, aí tô cobrando não sei o quê. Cara, nunca vai vencer essa roda.
É, deixa eu te contar um exemplo. Aqui, quando a gente abriu a CAP, a gente estava no nosso escritório até lá em Canoas, e eu demorei muito para virar essa chave do microgerenciamento. Porque o meu, digamos assim, o meu must do meu dia era ficar conferindo as microatividades que o Xiriz entregava ou que o Zorb fazia para ver se estava tudo certo. E aí, se não tivesse alguma coisa certa, eu pensava, putz, aqui eu vou elevar o padrão de qualidade com as pequenas coisas. Até que eu li um negócio que virou muito a minha chave, que é o seguinte, a escala tu só consegue ter quando tu permite que outras pessoas entreguem o resultado a partir de 70% ou 80% da tua suposta capacidade. É isso que vai te permitir escalar. Porque até então tu tá só, porra, conferindo como que foi feito esse caderninho, sendo que a tua empresa é responsável por produzir o caderno, por produzir a sala, por produzir a mesa, por produzir o atendimento que chega nesse cliente. Então, tu não precisa conferir se a folha do caderninho, a página 47, está bem feita. Tu tem que conferir se a operação toda está rodando, se o resultado está sendo entregue, se o que foi proposto está sendo entregue com os valores que tu estabeleceu. Isso foi uma coisa que eu demorei muito para abrir, que demorei para virar a chave, e é o que normalmente, principalmente o pessoal do nosso segmento, demora bastante para virar a chave, porque são corretores que resolveram abrir uma empresa. Então, não são empresários com uma visão de negócio estratégica. Então, cara, isso, quanto mais rápido vira essa chave, melhor fica e mais rápido a empresa cresce.
É, o microgerenciamento, cara, ele mata o teu crescimento. Tu não consegue crescer se tu microgerencia. Né? E aí tem aquele dizer bem antigo, né? Antes feito do que perfeito, né? E aí entra a questão, de novo, dos valores da cultura, né? Tá, então a pessoa vai fazer 80% da tua suposta capacidade.
É o que tu acha, né? Tu acha. Nem o que tu sabe, o que tu faz realmente, é o que tu acha que tu sabe.
Quem vai ajudar ela a ser mais assertiva possível vai ser os valores e a cultura que tu trouxe pro ambiente. Porque ela vai tentar se balizar por aquilo ali, porque ela acha que é aquilo ali que tu tá esperando dela, entendeu? Agora, se tu não dá um norte pra ela, tu não dá um norte macro do que tu espera, as pessoas vão, naturalmente, elas vão pro outro lado, né? Elas vão pro lado que elas acham que é o mais. Se a empresa não tem um norte, ela vai criar o norte dela, né? Não existe ausência de liderança e ausência de poder, entendeu? Em nenhum ambiente. Sempre quando tu estiver num ambiente de pessoas, se tu não é um líder E se não existe um líder te representando naquele ambiente, as pessoas vão se autoliderar. Elas vão criar um novo sistema, alguma coisa assim, só que aí, e se aquilo ali não tiver a ver com a cultura que tu espera da empresa? Agora, se tu tiver uma liderança clara, se tu botar os objetivos claros para essas pessoas, elas naturalmente vão trilhando aquilo ali. E fica muito fácil identificar quando a pessoa não trilha, porque o próprio grupo começa a puxar ela de volta, né? Tipo, nossa, cara, isso aqui não é um padrão, é capa de trabalho, não. Todo mundo trabalha nessa visão aqui. Não precisa estar vocês lá na frente dizendo, cara, olha só. E quanto mais as pessoas fizerem isso, mais a empresa de vocês vai crescer. Porque mais líderes vocês estão criando.
E outra coisa, e numa dessas de tu dar liberdade, tu dar autonomia, que é um dos valores da Cirrus, tu cria uma pessoa que entrega 120, 130, 150, 200% da tua suposta capacidade. Porque ela, ou ela, tu já contrata ela porque ela é um especialista naquilo que ela foi contratada pra fazer, ou ela se desenvolve muito naquilo. E quando o cara faz muitas vezes repetidamente as mesmas coisas, ela fica muito boa naquilo. Então tem competências hoje que eu tinha lá atrás, que eu perdi muito, e que pessoas que estão na operação hoje fazem trocentas vezes melhor que eu, por exemplo. E isso é muito do tu desapegar daquilo e deixar as pessoas trabalharem.
Não, perfeito. É um ponto que a gente... Quando a gente vai contratar pessoas lá que a gente chama mais seniors, né? A gente tava falando financeiro esses tempos, né? Uhum. Aí quando a gente tava falando na entrevista lá... Pô, cara, eu me formei em administração. Eu entendo de financeiro? Entendo. Eu quero entender de financeiro? Sim. No grão lá? Não, não quero, cara. Desculpa, porque eu não tenho... Não é meu foco hoje como... Lá na empresa, controlar o fluxo de caixa da empresa, nanana, toda essa função. Então, o que eu preciso? Contratar uma pessoa que seja mais capacitada e mais motivada do que eu para fazer esse determinado trabalho, entendeu? Então, quando a gente estava fazendo a contratação, a gente sempre perguntava, tá, como que tu trabalhava na empresa anterior? Como tu te vê com autonomia? Se eu chegar para ti e falar assim, tá aqui o financeiro, faz acontecer. Cuida, me surpreende positivamente, entendeu? A pessoa, ela se sente motivada porque tu deu um baita desafio para ela. Imagina, é o gestor da empresa, chegou e largou para ela assim, olha só, esse setor aqui é teu, faz o melhor que tu pode para me entregar o melhor resultado desse setor. Cara, a pessoa vai estudar, se for um bom profissional, tu vai descobrir ali, ela vai estudar, ela vai atrás, ela vai querer te entregar um planejamento, ela vai querer te entregar o melhor resultado do negócio. Entenda que ela vai pesquisar muito mais aquele assunto e com muito mais prazer, porque é a área dela, do que vocês fariam.
Eu faço porque é obrigação, né?
Entendeu? Entendeu? Tu vai estudar um negócio, tu vai assim, pá, caramba, tem que fazer controle aqui de fluxo, tem que fazer não sei o quê, como é que é a melhor forma de fazer conciliação, a gente não pode fazer. Não, eu tô te contratando pra agregar no meu grupo, porque eu espero que tu seja melhor do que eu sou nessa função, porque se fosse para não ser, eu faria, entendeu? Então eu fico lá fazendo, se eu acho que eu sou o melhor na gestão financeira, eu viro CFO da empresa lá e vou controlar o financeiro, entendeu? Mas se não, eu tento contratar alguém que seja melhor ou que eu acho que tem mais potencial do que eu mesmo tenho naquela função, porque eu quero me dedicar mais à estratégia, olhar futuro, pensar melhor como é que a gente vai estruturar o crescimento da empresa e tal. Isso é super importante fazer essa... Mas é difícil demais, né?
É difícil. E, cara, tem um caso curioso que até nem falei, mas esses dias, já faz umas semanas, o Siqueira assumiu o financeiro da CAP, né? Esses dias ele, chegou encomenda, não sei o quê. Ah, foi lá embaixo, pegou encomenda, trouxe ali pra sala, uma caixa grandona assim. Um livro, cara, desse tamanho assim, ó. Administração financeira. Sabe aqueles livros que o cara tinha medo de pegar na escola? Ele comprou.
Comprou uma Barça.
Porra, vou derreter esse Bíblia. Livro aqui. Vou derreter esse livro aqui. Cara, o financeiro tá alinhado. Trocentos gráficos, projeções e métricas. Se eu quiser saber qual que é o faturamento por corretor seguindo o imóvel específico lá, a gente tem, graças ao Siqueira. Porque, porra, chegou com um tesão de fazer aquele negócio. A gente tinha ele, o financeiro suficientemente organizado pra conta fechar com o dinheiro que tinha em caixa. Só. Entendeu? O cara trouxe uma visão totalmente diferente. E curiosamente casou com a mesma situação que tu trouxe agora do financeiro. Do financeiro. Tu teve alguma outra experiência lá na Cirrus de pessoas que chegaram assim e transformaram o setor?
Cara, o próprio Toniaso que eu tava falando. Toniaso, ele não, é uma situação até parecida com o Siqueira, tá? Porque ele não era sócio. A gente contratou o Toniaso como consultor, na verdade, né?
Mas...
Né? Então, o que acontece? Já conheci ele de muito tempo, já tinha tido convívio, já tinha conseguido um sucesso legal no rugby, trabalhando os três juntos, eu, o Romulo e ele e tal. A gente já se conhecia, assim, como amigos e sabia se os três se relacionar bem no ambiente profissional. E aí, na época, cara, eu tinha muito problema de gestão de equipe. Quando fala de desenvolvimento de software, é difícil, porque olha só o problema do desenvolvimento de software. Como eu digo... que construir esse site aqui é mais difícil do que construir aquele site lá. Vamos falar de site, não é o que a gente faz, mas dando um exemplo assim, bem palpável. Eu vou fazer o site da CAP e eu vou fazer o site de uma outra imobiliária, por exemplo, né? Um site, efetivamente, quando tu fala de desenvolvimento de software, dependendo do que o cliente pediu, ele é muito mais difícil de desenvolver do que o outro. Como que eu mensuro isso em números? Dizer assim, esse aqui é um nota 10 de dificuldade, esse aqui é um nota 8, e quantas horas eu preciso para fazer, de desenvolvedor para fazer? Cara, é uma arte, entendeu? É tu fazer essa mensuração e aí tu cobrar a entrega da tua equipe. E antigamente, como é que se fazia software? Tu pegava, escrevia um livro, uma barça de requisitos do software. Então eu vim aqui com o cliente, vocês queriam um software aqui para gerenciar a CAP aqui. Eu vim aqui com 3 analistas que a gente sentava uma semana aqui e vocês falavam tudo o que vocês queriam no software. Tudo. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que tá. E eu montava um livrão gigante assim, tal, com todos os requisitos, que a gente chamava de blueprint, a blueprint do cliente. Tudo que ele quer tá naquele negócio. Aí eu voltava para casa, não aparecia aqui na CAP por um ano. Daqui a um ano eu aparecia, tá aqui o software, conforme a blueprint tu pediu. E aí tu olhava e falava assim, cara, não tem nada a ver com o que eu pedi. Nada a ver com o que eu pedi. Ou mudou o requisito.
Nem o cara sabia.
Agora meu negócio é outro.
Não, pensa o que tu queria um ano atrás pra empresa, pensa o que tu quer hoje. Em termos de objetivo, estratégia, crescimento, a visão, tua visão mudou. Muda, toda, a nossa visão tá mudando a todo momento.
E esse pagamento é depois da entrega.
Na verdade, muitas vezes tu recebe antes, depois, enfim, aí tu acerta. E aí, cara, o que acontece? Tu cria um conflito, porque o cliente tá te dizendo que tu entregou como ele queria, tu tem um documento que tu diz que tá aqui, tu assinou que tá como tu queria, e tá, e aí? E a satisfação do cliente, que é o que interessa, que ele vai me indicar pro outro, morreu. Isso se fazia muito, vamos lá, 10 anos atrás. Aí começou a se criar um novo método de gestão, que eu acho super legal, que eu acho que dá pra, na verdade, aplicar em qualquer ambiente. Né? Que é a metodologia ágil, Scrum e tudo mais.
Vocês trabalham lá com o Scrum?
Por isso que a gente chamou o Tony Asso. A gente precisava implantar Scrum lá para começar a ser menos requisito, né? E ser mais próximo a cliente e fazer essa roda de... Porque tu precisa cobrar o desenvolvedor também, entendeu? Não só cobrar no sentido cobrar resultado, tu precisa entender o porquê ele não está conseguindo entregar uma determinada tarefa. Pode ser que ele mensurou mal aquela tarefa, pode ser que ele achou que aquela... Porque imagina que vamos construir esse equipamento aqui. Eu olhei para ele e tu me perguntou assim, quanto tempo tu acha que demora para construir? Eu vou dizer assim, pá, acho que 2 semanas. Aí eu começo a abrir e olho, bah, mas é bem mais complexo do que eu achava, entendeu? O software é assim. E aí eu vou cobrar e vou dar porrada no cara? Não, eu tenho que chegar e falar com ele, ah, então tu teve um aprendizado agora, na próxima, quando tu mensura melhor, que é o Scrum prega. E o Scrum prega que tu tem que ter encontros semanais ou quinzenais com o teu cliente. E o cliente não precisa ser só o cliente, veja bem, isso é um ponto que o pessoal interpretava mal no início. O cliente não é só o cliente externo, tem clientes internos. Por exemplo, tu deu uma tarefa pro Siqueira, grande, a reestruturação, uma coisa que ele tem que fazer. Em vez do Siqueira vir daqui a 2 meses te entregar aquela tarefa feita, seria prudente que ele se encontrasse contigo uma vez por semana e te mostrasse como é que tá evoluindo. Tu vai ficar mais feliz, porque tu vai ter uma visão em questão... E o encontro não é encontro de 5 horas, entendeu? O cara chega meia hora aí. Mike, tá assim, tá aqui, chegamos nesse objetivo, cumprimos aqui, fizemos, opa, tá de tal jeito, e agora o próximo passo que tu vai fazer é esse. Acabou a reunião. Tu vai, pô, tá andando, legal. E se tu tiver que fazer uma correção, tu vai fazer quando? Ali. Não daqui a 2 meses, quando ele chegar a te apresentar. Porque se tu chegar daqui a 2 meses e apresentar, ele vai ficar puto. Porque ele vai dizer, pô, trabalhei 2 meses, que nem um condenado, pra montar esse negócio. O cara tá me dizendo que tá tudo errado. Tu vai ficar puto porque tu não recebeu a informação que tu queria. E a gente tava num cara que fizesse esse meio campo, que é o cara que fica gerenciando o cliente, né, e o desenvolvedor. Ou a produção e o cliente, digamos assim, né. E a gente chamou o Tony pra dar uma consultoria pra nós, né? Chamou o cara lá e tal. E ele veio, cara, em questão de... A gente não tinha Scrum na época implantar, tinha um... meia boca, assim. E aí, cara, 2 meses ele botou o negócio pra rodar, a gente tava produzindo o dobro do que a gente produzia com o mesmo número de desenvolvedor.
Nossa.
Aí ele treinou os caras, ele fez, não, ele só organizou. Entendeu? O negócio. E daí ele foi evoluindo, ele começou a virar uma peça tão fundamental dentro do sistema, entendeu? Eu diria que ele foi um cavalo de Troia, ele entrou, entendeu? Pra prestar uma consultoria, mas não tinha mais como tirar, entendeu? Depois. E aí a gente, por um ponto positivo, né? E aí a gente teve uma conversa entre os sócios na época, cara, a gente precisa desse cara full. O cara se tornou uma peça fundamental dentro da estrutura de sócios que a gente tem. Porque eu sou um cara mais comercial, operação. Eu não gosto de gestão, assim, eu digo gestão de equipe, eu gosto de gestão de equipe, mas eu gosto de gestão macro, eu não gosto de detalhar muita coisa, ficar fazendo todo esse giro, até porque não dá tempo de tu fazer tudo, né? O Romulo é um cara muito mais técnico, né? Mega técnico, hardware, desenvolvimento de coisa e tudo mais, cara cabeção, assim. E os outros dois sócios são muito desenvolvedores de software técnico pesado. Faltava um cara, pessoas, aquele cara que ele acorda todo dia, aquele cara que acorda na segunda-feira e quer abraçar as pessoas, né?
Entendi.
Esse cara que faltava, sabe? Um cara mais coração,
assim. É o Toniasi.
Que é o Toniasi, entendeu? Não era uma peça que faltava na nossa estrutura, né? E aí ele veio e começou a trabalhar com a gente, se mostrou como um baita de um valor para a empresa, assim. E, cara, venha, vire sócio, entendeu? Fique com a gente para sempre. E deu certo, né? Certo. Tá dando certo.
Que massa. Baita caso, hein?
É, e cara, assim, conta um pouquinho mais como é que foi a tua jornada de crescimento da Cirrus. Como que ela saiu lá do iniciozinho, que ela foi ganhando tração, que ela foi crescendo. Como é que foi essas aquisições, sei lá, de grandes contas ou de impacto mesmo?
É, quando a gente começou em 2016, né, a gente até teve uma estratégia meio ousada, assim, porque acontece, o segmento que a gente trabalha, que é o internet das coisas e automação industrial e tal, é um segmento muito caro. Então quer dizer que para mim desenvolver uma solução e poder te oferecer como cliente custa muito dinheiro, para mim desenvolver primeiro alguma coisa para poder te vender depois, né? E aí a gente fala de investimentos na hora, tipo, ah, vou precisar gastar daqui a pouco 500 mil, 1 milhão em desenvolvimento, contratando gente, basicamente, para desenvolver um software, uma aplicação, uma coisinha para poder te oferecer, né? E como envolve hardware, porque a gente trabalha com coisas físicas, sensores e tudo mais, é muito mais caro, porque o hardware, quando tu errou, né? Não é que nem software, vai lá e conserta. Tu fez uma placa, fez o celular aqui e tu olha assim, bah, mas a tela era para ter sido de 10. E agora ficou uma tela de 7. Ferrou. Começa o projeto de novo, ou aproveita uma parte do projeto e vai gastar na fabricação do eletrônico de novo, tudo mais, era muito caro. A gente disse, cara, a gente não tem dinheiro, né? A gente também não, ninguém quer investir, sei lá, 500, tu até investe 500 mil quando tu tem 50 milhões, né? Tu fala, ah, 500 mil, bota aí, vamos ver se vai dar certo. Agora, quando tu não tem tanto assim, tu fala, não, precisa de uma estratégia para obter recurso para poder crescer. E aí o Rômulo já trabalhava com software RP, gestão de empresas, né? Há muito tempo e tal, tinha uma outra empresa dele e tal. Eu já tinha trabalhado com implantação de software RP, o Toniasi já tinha trabalhado com desenvolvimento de software RP, e disse, cara, vamos desenvolver um software RP em nuvem. Nem se falava em nuvem, sei lá, se falava mais ou menos em 2016, tipo um Conta Azul, vamos desenvolver ele e vamos vender aqui na região para pequenas e médias empresas. E a gente vendeu para mais ou menos umas 100 empresas, assim, questão de, sei lá, 2 anos mais ou menos, foi 16, 17.
Quanto tempo levou para ficar pronto
software?
É, esse primeiro software aí.
Cara, na verdade foi bem rápido, foi meio... O que a gente fez? A gente precisava também de outros sócios, entrou o Léo e o Oliveira, que eram um cara de programadores, então nós éramos 4 sócios na época, ficava numa a sala, nossa sala era o tamanho disso aqui, ó. Isso era a sala, entendeu? E aí só tinha um cantinho que era o servidor, que ficava ali, entendeu? De publicação, e uma cafeteira no outro canto e um banheiro, e acabou, isso era a sala. E aí a gente ficava ali trabalhando e tal, né? E cada sócio na época ganhava, acho que, cara, R$900, acho que era, ganhava de prolabore. E a galera desistiu de outros empregos para poder estar ali trabalhando. A gente criou, nos primeiros meses, estruturou o software e começou a vender ele e tal. E a gente ia pegando os feedbacks dos clientes e ia melhorando o software. E o cliente gostava, porque ele pagava barato, e tinha um cara próximo a ele, inovando, full time. Quando esse software ganhou um corpo e começou a sobrar lucro, a empresa começou a ter um faturamento bom, a gente começou a pegar esse lucro e desviar ele para desenvolvimento de hardware e solução IoT, que era o que nós queríamos, que era o norte lá, entendeu? E nós, tá legal, vamos começar a contratar desenvolvedor agora e outros caras, mas eles vão fazer isso aqui, não vão mexer mais no repente, né? A gente usou ele para financiar.
Tu criou uma empresa para financiar outra.
Para financiar outra, entendeu?
Isso aí.
Fazer uma pirâmide no negócio. E aí, beleza, aí começou a financiar essa operação, cara, e final de 2017, a gente disse, tá, precisamos testar no primeiro cliente a aplicação razoavelmente funcional. E eu tinha um amigo, que é meu amigo até hoje, cliente até hoje, que tinha uma indústria aqui na região, uma indústria de médio porte e tal, que inclusive eles fazem as solas da chuteira da Nike, são os únicos caras da América Latina que fazem e tal. E aí eu disse, cara, olha só, a gente tem um projeto aqui que a gente quer aumentar a produção de indústria e tal. A gente acha que dá para aumentar 20%, 30% da produtividade da tua indústria. Só tem que colocar esses equipamentos aqui e vai te custar mais ou menos tanto para te fazer o negócio. E aí eu cobrei dele, na época, acho que R$20 mil para fazer o projeto. E o projeto era umas plaquinhas que nós estávamos fazendo em casa ainda, entendeu? Só que, tipo assim, confiava na equipe, cara, vai dar certo o negócio. E a gente botou 20 máquinas dele, cara, teve 30% de aumento de produtividade da indústria do cara. O cara só me ligou e perguntou, como é que eu faço para botar nas outras, né? Basicamente foi isso. E foi o primeiro cliente. Beleza. Então o produto existe e o produto, o mercado quer o produto. Uhum. Bom, a primeira pergunta foi respondida. Vamos,
só para muitas vezes o pessoal que está ouvindo, tá, acho que a gente está falando grego assim. O que especificamente tu fez nesse primeiro negócio? Tu pegou uma pecinha que melhorou a indústria do cara?
É, a gente desenvolve um, a gente chama de, é como se fosse um, a gente chama de hardware, né? É como se fosse um, imagina um celular, entre aspas, que eu plugo na máquina do cliente e esse equipamento me diz quanto a máquina está produzindo, quantas peças ela fez, quanto tempo ela ficou parada, ela me traz todas as informações em tempo real. Então o cliente, hoje, como é que a maioria das indústrias faz? Ela tem uma pranchetinha do lado da máquina e o operador vai lá e marca lá como é que ele trabalhou, entendeu? Só que aquilo não é assertivo. E outra, eu vou descobrir o que aconteceu na minha indústria um, dois dias depois, porque eles vão pegar aquele papel, vão planilhar no Excel e vão me trazer o Excel para me olhar e ver se foi bom há dois dias atrás. Só que
daí, e não pode ter erro humano ali.
Não,
né?
Pode ter erro humano. E aí eu vou pegar uma informação que não é confiável com dois dias de atraso. Como que eu corrijo um problema que aconteceu dois dias atrás? Eu não corrijo, né? Eu, no máximo, vou tentar mitigar para que ele não aconteça no futuro. Mas, às vezes, é tanto tempo que passou que eu nem sei mais qual foi o problema que aconteceu.
Produzi um lote errado, o lote já está andando.
Ou a máquina ficou parada lá por manutenção 6 horas. Tempo 6 horas...
Entendi.
Acabou. Aquele tempo não volta mais, entendeu? Ah, mas eu vou tentar mitigar para não acontecer no futuro. Daqui a um futuro vai acontecer de novo. Vai passar 6 horas de novo. Tu vai descobrir com 2 dias de... E de novo.
O custo desse maquinário parado deve ser absurdo, né?
Alguns cara? Mil reais por máquina parada, né? E aí o cliente poder ver em tempo real. Tem um dash lá na sala dele, lá, que tá lá em tempo real. Todas as máquinas dele, com ocupação de máquina a máquina e tal. Que o cara começou. E foi bem legal o que esse cliente fez. Ele pegou e mudou todo o turno da empresa dele, porque ele viu que o turno da noite dele era ruim demais. Era mais fácil ele não ter turno da noite. Ele tinha prejuízo, basicamente, de noite. O que ele fez? Ele reestruturou o sistema de turno da empresa dele. A empresa dele hoje trabalha das 7 da manhã às 10 da noite. Antes ela trabalhava 24 horas. E ele puxou todos os operadores da noite pro dia. Então ele tem mais operadores. Enquanto um operador está almoçando, por exemplo, os outros continuam na máquina. Então as máquinas ficam funcionando full time. Isso faz com que ele tenha melhor aproveitamento da energia elétrica dele.
E não paga hora extra noturna também, né?
Não, tem menos gente também dentro da estrutura dele. E ele usa menos máquinas, porque a máquina fica menos ociosa. Se tu tem uma máquina que fica 50% ociosa do dia, que é bem comum em indústria, tá? A gente acha que não, mas é bem comum. Quer dizer que se aquela máquina tivesse 100, eu poderia ter uma máquina só, né? Utilizando a mesma coisa. Então a minha hora produtiva fica muito mais barata. Só que se eu não sei quanto tempo minha máquina fica ocupada, eu não tenho como tomar essas atitudes, né? Do tipo, pega essas ordens, tira dessa máquina e junta tudo naquela outra lá, entendeu? Porque eu vou ter um melhor aproveitamento de energia elétrica, a máquina tem setup, tem um monte de coisa que entra aí por volta do sistema que custa muito dinheiro, né? E aí ele conseguiu desativar na época em torno de, acho que umas 15 máquinas ele desativou na indústria dele, porque ele não precisava, porque a ocupação tinha ficado tão boa nas demais. Aí tu imagina a economia energética que esse cara fazia mensal. Então ele pagava o projeto, todo, dá pra se dizer que aqueles 20 mil que ele pagou pra nós, eu tiro o salário dele até hoje, os 20 mil que ele pagou pra nós, ele deve estar tirando por semana hoje, na economia. Ele deve rir da nossa cara, entendeu? Até hoje com essa história.
Boa, cliente feliz.
Cliente feliz, esse aí é feliz.
Mas quantos depoimentos ele já fez pra ti?
Vários, vários.
Mas... Cara, conta aí um pouco mais como é que foi essa a atração da tua empresa no montar a equipe, porque tu tava, pelo que eu tô entendendo, desbravando um negócio que tu não tinha experiência nisso, ou já tinha?
É, eu já mexia muito com indústria, né? Tive muita relação com metalúrgica, com calçado, com metal mecânico e tal, prestava consultoria de software e tudo mais. Conhecia, mas não conhecia tão a fundo. Isso me fez também ter que estudar muito sobre indústria e entender melhor os conceitos. Hoje dá pra dizer que eu sou quase um engenheiro de produção, eu entendo muito o conceito de produção e tudo mais. Aprendi sobre muito processo, sei até sobre mineração, né, cara? Mineração e siderurgia eu obriguei a aprender porque a gente tem cliente na área de mineração e siderurgia. Mas a quebra do negócio todo, assim, quando a gente disse, cara, a gente vai ser grande. Todo mundo quer esse produto que a gente tem, digamos assim, né? Foi quando a gente participou de uma feira. Isso é um ponto muito importante que eu comento de empresas, né? Cara, te expõe ao mercado, né? Não fica preso dentro da tua casa. Ah, tem o melhor produto, meu produto é maravilhoso e tal. Cara, vai em feira de negócio, participa, faz network, te relaciona, porque uma hora talvez tu descubra um novo nicho de mercado que tu não sabia que tu tinha. Vou dar um exemplo aqui na vivência de vocês. Beleza, vocês hoje são focados em primeiro imóvel, né? Mas vamos que vocês... vamos fazer um piloto, vamos chamar assim, de uma nova filial que a gente está abrindo. Um novo burgo mesmo, daqui a pouco, né? Com dois corretores que a gente vai focar, sei lá, imóvel de alto padrão. Não sei, vai dar certo.
Vamos vender galpão.
Sei lá, galpão.
Alugar galpão para indústria.
Galpão industrial, entendeu? Daqui a pouco tu teve isso, só que como é que tu vai descobrir isso? Não é tu dentro de casa aqui, olhando, pesquisando na internet, vai descobrir. Tu tem que ir pro mercado, tá, não? Tem que te relacionar, tem que participar em feira, tem que te relacionar com pessoas, tem que te relacionar com clientes. Tu vai recebendo os insights e aí vai de ti triar o que é bom, o que é ruim, né? E a gente foi numa feira e aí eu lembro que naquela feira eu participei de 6 pitches. Pitches é quando tu faz a apresentação da tua empresa e tal, frente a um mercado, assim, tal. Coisa bem de startup, assim, fácil pra caramba e tal. E aí tu é criticado, geralmente, né? Todo mundo critica, né? Dá o tapa na cara, fica, esse teu modelo de negócio é ruim, esse teu segmento aí não faz sentido. Cada um vai falando o que achar, né? Só que os caras estão sentados na tua frente, na minha visão, eles estão me dando consultoria de graça. Porque às vezes é o CEO, sei lá, de uma grande empresa, tá ali sentado, tá, não? Como é que eu ia ter contato com esse cara aqui? Eu vou ligar lá para os meninos, tudo bem, posso falar com o CEO das meninas? Não sei contato com esse cara. E o cara tá sentado na minha frente? Uma baita oportunidade. Primeiro, ele tem muito mais vivência do que eu tenho, né? E aquele insight que ele tá me dando, aquela crítica, não é uma crítica ruim. Ele tá dando consultoria de graça, tá, não? Tipo, eu tô aprendendo com ele. E a gente foi nessa feira e participou de 6 pitches, né? Na mesma feira, tipo, em 2 dias. Uma loucura, assim, tal. Além de eu receber críticas e pontos positivos e pontos que eu fiz network com os caras, né? Acho que eu fui lá e troquei um cartão com o cara depois, fiquei conversando com ele lá. E o cara me deu outros insights, né? Ah, cuida isso, né? Aquilo lá. E aí nessa feira a gente recebeu o approach da primeira grande empresa, né? Que os caras chegaram pra nós e disseram, cara, tem esse problema aí na minha empresa lá também. Só que é muito maior, em vez de eu ter 30 máquinas, eu tenho, sei lá, 600, 700, 1000 máquinas, né? E o problema é exatamente o mesmo. Tá, vamos tentar fazer um piloto da indústria então. Aí fomos lá, fizemos um piloto para esse cliente aí, ganhamos o prêmio de inovação do cliente todo, né? Porque era o grupo Randon do ano, com o projeto mais inovador do ano e tal. E na época foi o Daniel Randon que entregou ainda pro cara que fez o projeto lá pra gente e tal. Tipo, cara, daí em diante. Aí a primeira pergunta que a gente fez, tá, eu tava me ferrando para vender pro pequeno e pro médio. Porque o pequeno e pro médio às vezes é difícil de aceitar, o recurso é mais. O recurso é mais. Restrito, né? O cara não tem tanta grana e tal. E eu tenho que mudar essa cultura dele, né? Eu tenho que. Vamos falar de coisa de imóvel. Você tem que sim explicar pro cara que o andar alto é o bom, que isso aqui, tá, aqui, né? Que aquele outro cliente talvez ele já saiba. Isso pra ele é, tipo, natural. Tu precisa pra ele apresentar o melhor e talvez tu dá a melhor consultoria pra ele em outros sentidos, né? Tem que trazer um algo a mais pra mesa com ele. E ele valoriza esse algo a mais que tu traz. Que às vezes talvez o outro não valorize. E era o nosso caso. O pequeno e o médio não valorizavam esse a mais, essa comunicação que a gente falou, essa empatia com o cliente estar próximo. O pequeno e o médio não viam isso muito bem. O cara nem queria muito que tivesse todo o tempo dentro da indústria dele e tal, e tendo essa relação tão próxima. Não, esse é meu amigo, mas eu digo outros que a gente começou a se relacionar. O grande não, o grande é, pô, graças a Deus que meu fornecedor vem aqui e fica comigo aqui trocando ideia e ajuda a gente a resolver os problemas aqui dentro. Vou comprar mais desse cara, entendeu? E aí a gente começou a se perguntar, por que eu tô vendendo pro pequeno e pro médio? Focando na baleia, entendeu? No grande. Ele tem mais dinheiro pra me pagar. Ele paga muito mais feliz. Ele tem muito mais senso de resultado. E ele fala bem de mim pra todo mundo. Meu nicho não é esse aqui, cara. Meu nicho é esse. E a gente descobriu o nosso nicho. Nosso nicho é grandes empresas. E daí a gente se espalhou dentro de todo o grupo Randon. A gente atende todas as indústrias do grupo hoje. São 8, eu acho. 8 que eu digo 8 marcas, né? Mas parques, sei lá quantos parques eles têm. Acho que tem 23 parques. Aí começamos a entrar os em Minas. Unigal, BRF, Arezzo, FCC, cara. Foi indo. Só que aí muito daquele. O grande, ele começa a olhar pro outro grande pra ver o que o grande tá fazendo, né? Então, tipo, quem é que tá com esse cara falando com a Silvia? Então deve ser bom, entendeu? Tipo, vou lá comprar também. Aí começa o boca a boca do sistema. Então, o nosso sistema hoje, ele funciona muito no boca a boca, porque parece. Só que a gente não precisa focar em ter 5 mil clientes. Precisa focar em ter os 30 maiores do Brasil. Essa é a visão que a gente aprendeu. Uhum. Só que a gente foi aprender isso no final de 2019.
Tipo, 3 anos já de empresa.
3 anos de empresa. Apanhou pra caramba, levou muita bordoada no mercado, bateu em muita porta que foi fechada. E aí tu vai te perguntando, né? Por que o cara não quer? O produto é tão bom, eu tô gerando 30% de ganho. O cara, como ele quer comprar meu produto, entendeu?
Eu tô dando dinheiro pra esse cara,
entendeu? E o cara olha e... Não vejo o valor, entendeu? Às vezes tá muito na nossa cabeça o valor que a gente acha que o cliente vê das coisas. Na verdade, quem tem que nos dizer é o cliente. Então, às vezes vai acontecer isso. E eu acho muito legal das empresas novas, agora jovens, né, como vocês, que vocês estão muito mais abertos a arriscar e testar modelos, entendeu? Eu acho legal. A empresa tradicional não, ela tem muito aquela visão assim, ó. E quando eu estudei administração lá e tudo mais, sempre dizia assim, uma empresa tem que ser muito boa em fazer uma coisa e atender um segmento, entendeu? Só que hoje tu vai olhar, pegar algumas empresas que são mega blaster aí. Hitachi é uma empresa que a gente, você talvez nunca tenha ouvido falar muito da Hitachi. A Hitachi é uma empresa japonesa que ela tem, ela vende trem, ela vende HD de
trem?
Computador, trem, metrô, HD de computadora, controlador industrial, sistema de máquinas para siderurgia, cara, celular, eles fazem chip de celular, eles fazem tudo. E tu nunca ouve falar dos caras. Tipo assim, eles nunca estão muito na cara. Só que tu vai olhar o portfólio de solução que esses caras fazem, eles fazem 1 milhão de coisas. Aí tu vai olhar o faturamento da empresa, 70 bilhões de dólares. Por quê? O cara tem tanto segmento dentro do conjunto da árvore dele, que é recurso entrando loucamente. O que é o core deles? Tecnologia. E aí tecnologia é ampla. Assim como o core de vocês pode ser imóvel. Mas talvez vocês criem outras marcas, entendeu? Vai ter, sei lá, CAP, e tu vai lá e cria uma outra. CAP...
Sistema.
CAP sistema, ou CAP alto padrão, CAP VIP, CAP... Tu vai segmentando. E aí tu olha só, Magazine Luiza. O que o Magazine Luiza fazia há 10 anos atrás? Ah, era uma... uma casa de Bahia que vendia móvel e eletrodoméstico, entendeu?
No carnê.
Esse era o business dos caras. E aí hoje o cara tem... eles têm centro de logística, eles devem ter comprado umas 50 startups que fazem coisas diferentes. Os caras estão vendendo seguro, os caras estão vendendo tudo. Por quê? Eles entenderam que o core do negócio é tu ter o cliente. Entendeu? Quanto mais solução tiver, mais solução tu vende para o mesmo cliente. Então se tu, por exemplo, vendeu daqui a pouco o primeiro imóvel, tu conseguir ter mais... sei lá, seguro, não sei o que, tudo pode financiamento, né? Tudo que tem em volta daquilo ali, tu ganha mais, e mais, e mais, e mais, né? Isso foi uma coisa que, pra nós, no início, era difícil, porque eu sou um cara mais old school, não sou tão novo assim e tal, e a minha visão era essa, né? Você é excelente, mega, ultra blaster nesse negócio aqui. Hoje eu trabalho com câmera de visão computacional pra siderúrgica, daí vendo digitalização pra área de metal mecânico, a gente tem um monte de produto no nosso portfólio, só que isso faz com que eu consiga penetrar hoje em qualquer empresa do Brasil, sabe? Então, isso é uma coisa também que para nós foi uma mudança de chave, entender que a gente não precisava focar só exatamente naquele produto que a gente fazia. É bom ter essa visão assim, direta, mas também é bom explorar outras coisas e ver se dá certo. A gente teve produto que a gente tentou explorar e não deu certo, né? Tipo assim, não, a gente não sabe, a gente viu que a gente não era muito bom em fazer, a gente viu que o mercado também não estava querendo muito, sabe? Aí tu vai lá e tá, não vamos fazer mais, né? Mas dá uma testadinha, vê, daqui a pouco tu acha um nicho novo, um negócio novo que te dá mais contribuição pra dentro da empresa, né?
Massa. Cara, que visão, hein?
Que aula, né?
Bah. Que aula. Tô monopolizando.
Não, mas essa é a ideia, essa ideia. E, cara, me diz uma coisa assim, conta um pouquinho agora, vamos fazer uma trajetória ao contrário, conta como é que foi o teu início no mercado corporativo, assim, como é que tu pensou assim, putz, quero ter um negócio, quero fazer um negócio meu, como é que foi isso aí?
Cara, eu abri minha primeira empresa com 19 anos, na época, né? Na verdade, dá pra dizer que eu tive minha primeira com 14, na verdade, porque o que acontece, na época, eu fui empreendedor brasileiro, aquele de necessidade, né? Eu precisava de dinheiro. Então, eu precisava fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro, né? Como todo mundo. Boa. E na época, eu devia ter uns 15 anos, cara. E aí, minha mãe, na época, ela deve ter uma visão além do tempo dela, porque ninguém tinha computador naquela época, né? E aí, ela disse assim, não, vai mexer no computador e tal. Aí, ela e minha tia juntaram lá, compraram um computador pra cada primo e tinha um computador pra mexer. Que eu nem sabia que eu ia gostar de mexer. Como tinha joguinho, o cara começa a gostar, né? Aí fui aprendendo e tal com isso, e aí depois na época tinha as internets discadas, né, aquela função toda e tal, e aí eu consegui uma DSL lá, né, como se minha mãe botar uma DSL, tipo 128K, um negócio assim. E aí na época, vocês vão lembrar que devia ter aqueles aplicativos Kazaa, Emule, que podia baixar música, né. E aí, eu juntei uma grana que eu ganhava de mesada e comprei um gravador de CD, cara, na época. Eu era o único cara da minha sala, um dos únicos da escola que tinha um gravador de CD. Então o que eu fazia? Eu gravava CDs de música pra galera, porque eu tinha DSL, eu podia baixar, né? Então eu ia montando um catálogozão lá.
Vai, empreendedor!
E aí eu cataloguei, cara. Era assim, ó, se tu pedia músicas que eu tinha no meu catálogo, entendeu? Tu cobrava, eu acho que na época era 5 pila o CD. se tu pedia música, eu precisava baixar, era 7, entendeu? Porque dava mais trabalho, entendeu? E aí eu comecei a vender. Aí com essa grana que eu ganhava, eu podia fazer a baladinha no fim, né? Que era o objetivo macro da minha empresa, era esse, né? Poder financiar a baladinha no fim, entendeu? E aí, cara, foi indo, e com isso me obrigou a aprender a mexer com o computador e entender melhor como é que funcionava e tudo mais. E aí minha mãe viu que eu também tinha... me interessava, e disse assim, se tu quiser fazer curso de manutenção, de mexer nisso aqui, eu te pago pra fazer. Aí fui pro Senai, fiz uns cursos lá, aprendi a mexer e comecei a prestar manutenção pros vizinhos, porque ninguém, não tinha técnico informática em Novo Hamburgo em, sei lá, 2013, hein? Tinha um ou outro perdido, né? E aí eu fazia servicinho pra um, pra outro e tal.
Formatava, hein?
Formatava, tudo mais, até porque na época eu estudava, né? Então eu estudava de manhã e de tarde, basicamente sobrava pouco tempo livre pra mim se eu quisesse ter um emprego e trabalhar, né? Até que eu terminei o segundo grau na época. Antes disso, também teve um emprego bem legal, que eu também aprendi bastante, que foi com o meu Dino, que eu trabalhava numa tabacaria, cara. Com 15 anos eu trabalhava numa tabacaria, 2 tardes por semana, vendendo cigarro e bebida alcoólica.
Boa.
Né? Um baita do negócio. Só que eu aprendi muito com ele sobre financeiro, cara. Porque ele é um cara bem mais velho e tal. Então eu cuidava do caixa. Então eu me obriguei a aprender financeiro, me ensinou a fazer fluxo de caixa, me ensinou a fazer um monte de coisa. E me deu parte do amor por administração, por gostar disso, né? Então legal. Eu entendi de computador. Eu entendia de um pouquinho de financeiro e tal. Quando eu fui querer fazer minha facul depois, eu fui para a área de gestão, de administração. Porque eu olhava assim, tecnicamente eu sou muito bom. Eu sei fazer tudo com computador, desmontar, montar e tudo mais. Mas eu não sei como administrar uma empresa o dia que eu tiver, digamos assim. E aí eu tive um emprego nesse meio tempo também. Fui trabalhar numa empresa de recarga de cartucho na época, que tem várias aí e tal. Ganhei uma oportunidade do meu chefe a desempenhar um cargo de liderança na época. Então, com 17 anos, eu estava como supervisor da área lá e tal, cuidando e da parte de manutenção e produção. E aí eu comecei a pegar o amor também por produção. E aí veio o Exército Brasileiro, querido, e disse assim, você vai servir o Exército, por livre e espontânea obrigação. E aí, isso eu diria assim...
Comeu galinha ali.
Comi galinha. E aí, cara, isso foi uma quebra de paradigma para mim, assim... Porque eu tava numa zona de relativo de conforto, eu tava crescendo, tinha recém sido promovido e tal. E a visão da minha mãe, de todo o pessoal da antiga, se for falar com os pais de vocês, vão ver que é meio parecido. A galera passou muito aquela época de hiperinflação, entendeu? No país, regime militar,
dar dinheiro no toda.
O que todo mundo queria naquela época? Estabilidade.
Segurança,
estabilidade. Que era ser o quê? Funcionário público. Tá entendendo?
Claro, vai seguir a carreira militar, sucesso.
Entendeu? E também, minha mãe sempre. O sonho da minha mãe era que eu fizesse concurso, virasse funcionário público. Cara, eu. Não cabe entrar na minha cabeça aquilo. E ela chamava de louco por eu querer ter a minha própria coisa. Como que tu não quer ter um emprego? Eu falava, mãe, mas eu ganho mais dinheiro em casa fazendo manutenção pros caras e gravando CD do que. Ganho o dobro do que eu ganho trabalhando pra alguém na época e tal, né? E aí, cara, daí fui pro exército. Aí o exército me obrigou a meio que fatiou, né? Porque acontece, quando tu entra, o teu emprego continua com estabilidade pra, tipo, quando tu voltar, né? Quando tu voltar, tu tem que ser readmitido. Mas, cara, como é que uma empresa vai ficar sem um líder por um ano? Não vai ficar, né, cara? Vai contratar outro cara, alguém vai ocupar aquele espaço. Não existe espaço vago de liderança, cara. Alguém vai ocupar aquele espaço. Então, só que foi um momento muito legal, porque eu entrei, eu tinha 18 anos, quando eu entrei no exército, cru, como qualquer piá de 18 anos, né? Caí no meio do monte de adulto lá, mandando o que eu tinha que fazer. E aí eu pensei, cara, como é que eu sobrevivo nesse ambiente hostil da melhor forma possível? Diplomacia, comunicação, nananana. E eu tinha um skill, sabia consertar computador, que ninguém sabia.
Boa.
A minha maior crescimento profissional foi quando eu já tinha empresa e eu comecei a participar de eventos e me expor a mercado. Porque daí que rola o network. Tu começa a conhecer os executivos, tu começa a conversar com os caras. E sabe aquela... Também é outra que é clichê, né? Que tu é a média das pessoas que tu convive, né?
Sim.
E o pessoal acha que é clichê. Não é clichê, cara. Tu tem que tentar conviver com as pessoas mais capacitadas possíveis, por mais que seja difícil, às vezes, no início. Porque às vezes tu vai estar meio deslocado porque tu não tá nem entendendo o que os caras estão falando, entendeu?
Mas é ali que eu cresço.
É ali que eu cresço. Nem que eu pergunte pro cara, não sei, cara. Teve um cliente que a gente foi uma vez, ele falou pra nós assim, cara, não, porque minha visão, eu preciso ter um digital twin aqui pra minha indústria.
Bah.
Eu, como se olhamos assim, cara. Que porra é digital twin, né, cara? O que é digital twin? E aí a gente... Não, com certeza, cara. Pode ficar tranquilo, nós vamos analisar isso aí. Saímos da empresa Google. Digital twin, é os gêmeos digitais. É tu montar uma cópia digital do mundo físico. Tipo, eu pegar esse celular aqui, tá fisicamente aqui, e eu poder olhar no meu computador tudo como é que tá funcionando dentro desse celular. Digital Twin, isso é a palavra. Se você falar isso é indústria, essa é a palavra da moda agora. Só que nós estamos falando, eu conversei com esse cara em 2017, né? A palavra da moda agora em 2021 é do Digital Twin. E nós, eu e o Romulo, dá pra fazer isso aí? Dá, vamos fazer. Um mês entregamos o Digital Twin pro cara operacional em 3D, com os produtos do cara passando. O cara ficou enlouquecido, né, cara? Chamou todo mundo pra ver. CEO da empresa veio olhar o negócio. Chegou ao ponto de ter uma TV na sala do CEO que ficava passando
o Digital Twin,
porque ninguém tinha no Brasil o negócio, né? E o cara tinha um rodando com dois caras que ele conheceu lá e falou da palavra. Só que tu entende como te puxa pra cima? O cara te largou um termo novo, uma visão nova, e tu... Não sei o que é, mas vamos pesquisar, vamos tentar entender o que isso agrega pro business, né?
Cara, que história, tu. Que vivência aí, muito massa mesmo. E aproveitando o embalo aí, já que tu tá falando da Cirrus, do teu passado, né? Que trouxe pra nós tuas experiências, dá pra ver que tu desde de sempre aí teve essa veia na administração, né? Essa veia forte. Mas, cara, e pro futuro? Não sei se tu pode abrir alguma coisa pra nós, o que vocês têm de metas, assim?
Cara, nossa meta é ser a maior plataforma de internet das coisas da América Latina, né? E a gente está no momento hoje de captação de investimento, que eu não posso abrir o nome dos investidores, mas a gente está numa reta final, a gente espera em agosto estar com o processo finalizado para expandir. Hoje a gente já atende aqui no Brasil Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, né? Mas com a nossa base estando aqui em Novo Hamburgo, né? A gente tem uma visão de expansão de unidades físicas, né? Que seriam possivelmente uma unidade em Caxias, uma em Joinville, uma em São Paulo, em Campinas especificamente, e outra em Belo Horizonte, né? E isso faz parte do nosso plano de expansão nacional para ficar mais perto dessas indústrias que estão nesses polos aí, que são polos industriais brasileiros. E através dessas grandes empresas, nossa visão de expansão América Latina é que as maiores empresas da América Latina hoje estão no Brasil, as matrizes, né, como se fala. Então a gente quer atender as matrizes para expandir para a América Latina, onde estão as filiais, né? Essa é a nossa estratégia de expansão a nível América Latina, assim. Tenho certeza que vai dar certo, né? A gente tem conseguido imprimir um crescimento muito grande na empresa, a gente tem conseguido dobrar ano a ano de tamanho, né? Mantendo, isso é um ponto que a gente sempre foi uma startup meio, criaram um termo para isso, que é as startups zebra, né? Tem os unicórnios e tal, né? Tem a zebra. A zebra é o quê? É a startup que preza pelo lucro operacional. Tipo, tem que dar, a operação tem que dar lucro, tem que sobrar dinheiro no final do período, né? Então a gente acredita muito nisso, né? Num crescimento não tão agressivo, mas sustentável, né? E a gente vem conseguindo, mesmo com essa visão um pouco mais conservadora do crescimento, crescer ano a ano. Esse ano a gente chegou em junho faturando mais do que a gente faturou no ano passado inteiro, né? E ano passado a gente dobrou o faturamento do que a gente tinha em 2019, né? Então a gente vem conseguindo imprimir um crescimento interessante no mercado, assim. E agora chegou um momento da gente, ok, esse é um ponto bem interessante, né? Que é, tá, quando que eu expando minha operação? Quando que eu dou passo disso? Vou ter 10 filiais. Quando tu validou teu modelo de negócio? Entendeu? E a gente demorou um pouco para validar, porque o nosso segmento é um pouco mais complicado, né? Mas entra muito aquele ponto que a gente tava falando antes de dar umas, testar, sabe? Testar nichos de mercado, entender onde é que tu tá e tal, e provar que o teu modelo é funcional. Quando tu provou que teu modelo é funcional, tu tenta replicar ele uma primeira vez para algum lugar. Então vocês vão pegar e vão dizer assim, não, pá, vamos tentar Floripa, sei lá. Ou talvez tenta até mais próximo, sabe? Sei lá, Caxias, Porto Alegre, não sei. Algum lugar que tu esteja mais pertinho pra te poder estar ali sempre olhando e tal. E tu vê os frutos que aquele negócio vai dando. Aí tu vai olhar, pô, o modelo funciona. O cliente também dá valor naquela localização lá, ou naquela região lá. Dá frutos, agora é só copia e cola, copia e cola, copia e cola, copia e cola. Tu já entendeu tua cultura, já entendeu o teu objetivo, tu já entendeu o teu modelo e teu nicho de mercado, agora tu replica. Quando vocês começarem a replicar, daqui a pouco vocês vão chegar e vão ter 10 filiais da CAP, espalhadas pelo Brasil e tal. Tu vai entrar naquela linha que a gente comentou. Que produtos mais eu posso oferecer nessas 10 filiais para aumentar o meu ticket do cliente? Já sei, o seguro agora também do imóvel eu vou oferecer ali pro cara. Ele assina junto ali, eu ofereço um seguro para ele que vai custar, sei lá, R$20 a mais por mês na parcela. E aí ele tem um seguro que contempla XYZ lá do negócio e tu ganha a porcentagem do seguro. Mas será que esse cara não tem carro também? Vou botar um seguro ali de veículo também, que se ele comprar um imóvel, ele ganha o seguro do veículo de graça. Não sei. talvez, porque se tu for olhar o seguro do veículo de um ano, tá na média de uns R$1.500, né? Dependendo do imóvel que tu tem, tu vai fazer a conta ali, só que tu imagina o marketing que o negócio gera, né? Dizer pro cara assim, se você comprar um imóvel comigo, você ganha um ano de seguro, sei lá, gratuito. E aí no segundo ano, talvez ele não mude de seguradora, né? Talvez ele fique contigo. Tu teve o teu, CAC, que se chama, teu custo de aquisição de cliente, entendeu? Tipo, eu gastei uma grana, adquiri o cara e tal, mas se ele comprar seguro de mim ano que vem de novo, eu já vendi o imóvel, descontei lá, ganhei uma grana, eu vou ganhar recorrente forever e tal. E aí, vai dos testes que vocês podem ir fazendo, assim, pra expansão, sabe? A gente gosta muito lá de testar modelo de negócio e tal, porque daí tu vai encontrando. Então, essa é a nossa visão agora, nós vamos querer replicar Brasil inteiro, América Latina, o modelo que a gente já trabalha, né?
Cara, quando foi que vocês pararam assim, não, agora a gente tá organizado, com modelo, uma arquitetura organizacional de ponta, fluxograma, tudo fluindo redondinho. Quando foi que chegou esse momento, assim, teve um que não, agora, ou foi tudo meio que se construindo junto, daí chegou um momento que essa parte organizacional da matriz, ela estava bem instituída, daí tu começou a ampliar, como é que foi essa...
eu te diria que é um trabalho contínuo, né? Ele nunca meio que acaba, assim, né? Se vocês vão ver, e vocês são empresários também, cara, todo dia tu tá pensando numa coisa nova pra te melhorar, porque o processo não tá exatamente como tu gostaria que tivesse,
verdade,
entendeu?
Verdade.
Então, se tu for ir pelo perfeito, esperar o teu processo estar perfeito para você poder expandir, você nunca vai expandir, porque ele nunca vai estar perfeito, entendeu? E muita coisa tu só vai descobrir do teu processo quando tu expandir. Do tipo, putz, tal coisa no meu processo tinha que ser melhor, porque agora eu tô me ferrando nesse ponto aqui, entendeu? Aí entra naquela história, o que vem antes, né? O ovo ou a galinha? O processo perfeito ou a expansão, né? Tipo, eu acredito muito que a expansão vem para puxar o processo perfeito, né? A gente começou a ter a visão de crescimento mais acentuada quando a gente começou a ter muito cliente batendo na nossa porta.
Uhum. Foi conforme a demanda.
E a gente não conseguia atender os caras, porque a gente não tinha equipe para atender os caras. E a gente não conseguia contratar mais gente para equipe, porque o fluxo financeiro não permitia fazer a contratação na frente do negócio. E aí, tipo, porra, eu tenho um Gerdau batendo na minha porta lá, não posso atender o cara porque eu não tenho gente. Vou deixar o tempo, porque se eu não atender, alguém vai atender, né?
E rapidinho, assim, quem são os teus concorrentes hoje?
Nossos concorrentes mais fortes, assim, Brasil Veg, que tá entrando na área de automação industrial. É, a gente gosta de usar eles como exemplo, assim, tal, e a gente tá sempre incomodando eles próximos aos clientes e tal. Siemens, internacional, daí mercado europeu, e Rockwell, mercado americano, que são as... Assim, a Veg não é tão grande ainda no sentido automação industrial. Ela é mais focada no Brasil ainda na automação, né? Mas ela tá focada... A Veg quer ser uma nova Siemens, né? Essa é bem a estrutura deles. A Siemens, quando começou, ela não produzia controlador industrial. Ela fazia... A Siemens também faz trem. Sabia que a Siemens faz trem, né, cara?
Sim, essa eu sabia, mas foi num fatos curiosos que eu descobri. Não
faz
foi...
trem, cara.
Não foi...
Fazia celular, você lembra os celulares da Siemens que tinha lá na antiga e tal? A Siemens faz um monte de coisa, cara. Até... Sabe essas tomadinhas aqui de coisa? Tem uma marca chamada Iriel. Siemens.
Sim. Siemens. Boa. Siemens. Tem uma... Acho que é... Divisa ali Canoas com Cachoeirinha. Tem um polo de indústria deles, assim.
Eles fazem disjuntor. São um monte de coisa. E eles são, assim... Eles são os maiores, os que mais dominam o mercado de automação. O mercado europeu é a Siemens que domina nessa parte de indústria 4.0, automação e controle. O mercado americano é Rockwell, né? Só que ambas se projetam muito no Brasil. Elas dominam muito o mercado brasileiro. E a Veg vem como uma outsider aí, tentando entrar nesse mercado. E a gente junto com eles também, dando uma bagunçada aí nesse mercado. Mas são os caras que a gente mais se espelha, né? Como concorrente, assim. Os modelos de negócio são diferentes, né? A abordagem com o cliente é diferente e tal. Mas são os caras que a gente mais se espelha. Que é onde a gente vê no futuro que talvez a gente queira chegar lá, né? A gente queira... Essa parte de quantidade de produtos, né? A gente está desenvolvendo agora, para vocês terem uma ideia, uma fechadura inteligente em parceria com uma grande empresa brasileira e tal. Tipo, não tem nada a ver com indústria, entendeu? Só que é um nicho de mercado que a gente acredita que dê certo e a gente está tentando dar uma tipo de Siemens, cara. Não é meu mercado, não sei e tal, então vou puxar um outro grande player do mercado que domina isso e eu ajudo ele a fazer o que ele não sabe fazer, que é fazer toda a parte eletrônica, segurança, né, desse dispositivo. Depois ele que vai produzir e vai vender, entendeu? E vai pagar royalty pelo software que eu coloquei ali dentro. Então, tipo, eu não sou mais a força de venda na ponta lá. Ele é a força de venda com tamanho dele e eu tô ganhando em cima da estrutura dele. Então é um novo modelo de negócio que a gente tá testando.
Uma renda recorrente, né? Sem tu ter que dispor de uma grande estrutura comercial.
Exato. É, isso é uma coisa que a Siemens faz muito. E sempre fez. Entendeu? Tem muito produto Siemens embarcado em coisas que a gente não imagina, entendeu? Tipo, sei lá, daqui a pouco até a câmera, microfone que a gente tá usando aqui tem produto Siemens espalhado por dentro. E eles estão ganhando com a venda dos caras, entendeu? Sem precisar fazer a força do... É um novo teste de modelo de negócio que a gente tá fazendo. Então a gente tenta observar esses concorrentes e ver como que esses caras fizeram no passado para criar isso e para virar as corporações que são hoje, assim, tal. Então a gente gosta de se espelhar nos... Realmente nos top de mercado, assim, os maiores mesmo.
E essa barreira que tu comentou agora há pouco sobre... Bom, não estou conseguindo contratar na frente da demanda que está batendo na minha porta. Como é que foi superado esse obstáculo aí?
Investimento. Foi o momento que a gente decidiu que a gente precisava captar investimento, né? E porque assim, a Sils ela é muito assediada por investimento desde 2018. Eu devo ter recebido no mínimo 30 propostas de investimento. Entre fundos de investimento gaúchos, paulistas e até internacionais. Só que a gente sempre...
Em troca de equity.
Em troca de equity, né? Só que a gente sempre te pergunta, né? Tá, será que o valor que tá entrando é o suficiente pra eu alcançar meu sonho, né? Porque essa é a pergunta que tem que fazer. Então, que eu chego aqui na Cap e eu falo assim, cara, só... Eu acho que o modelo de negócio... Vocês me apresentaram, na verdade, e falaram assim, olha só, seu modelo de negócio é assim, nós já provamos que funciona. Lembra do que eu falei, provar que funciona. O dia que vocês abrirem uma filial e vocês provarem que o modelo de vocês funciona, essa filial também, e que ele é replicável pra vocês captar dinheiro, tipo, barbado, o mercado tá, toma, tem como é money, entendeu? Desde que...
Se o dinheiro parado não tá rendendo, né? Tá...
E tu acha que eu não quero ter um pedacinho da nova Quinto Andar, entendeu? Tá entendendo o negócio? É, e aí, o que acontece? Tu vai comprar, tu quer comprar o unicórnio quando ele é um pônei ainda, entendeu? Tu não quer comprar, virou unicórnio, vou comprar um pedaço da Uber. É, não, né? Já foi. Então... A gente sempre vinha, cara, daí eu lembro que em 2018, quando a gente participou da primeira feira, um cara chegou e me ofereceu um cheque na época de 100 mil reais. E a gente deixou de ganhar um prêmio por causa disso aí, porque assim, a startup que ganhasse o primeiro lugar no evento lá ganhava um investimento de 100 mil reais em troca de 20% do equity. E os caras vieram, o cara veio e me chamou de canto antes da premiação e falou assim, olha só, tu aceita o cheque de 100 mil reais por 20% da empresa? Não. Não aceito. Eu quero me olhar. Como assim? Por que não? Tu não veio participar do concurso e tal? Eu falei, não. Eu vim participar do concurso dizendo que eu podia ganhar um prêmio nessa etapa, mas eu não disse que eu aceitaria ganhar 100 mil reais por 20% do equity. É muito pouco no momento atual da empresa e visto os clientes que a gente já tem e prospectou nessa feira, inclusive. Pô, o cara ficou meio de cara e tal, e depois eu virei amigo dele, né? A gente sempre se encontra nas feiras e ele fala, pô, eu devia ter feito mais aquela vez e tal. E aí tá, daí foi, a gente não aceitou. Naquele meio ano veio várias propostas, 200 mil, 250 mil, 300 mil, e enfim. A gente sempre olhava, pô, quando tu fala de desenvolvimento de software, cara, 300 mil é pouco pra caramba. É pouco pra caramba. Tu vai contratar um desenvolvedor sênior no mercado que tá hoje, se tu der muita sorte, tu vai pagar 10 mil por mês pro cara. Aí 300, vamos lá, 240 mil. Pô, é 2 anos de trabalho, se eu contratar 2 sênior em 1 ano, eu tô meio dinheiro, o que eu faço daí, entendeu? Eu não falei nem os outros custos de expansão da empresa, sei lá, marketing, pago, blá, 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 blá. E aí nosso mercado é muito caro, como eu tinha comentado no início, né? Daí a gente foi indo. Daí a gente ganhou uma proposta de 1 milhão em 2019. 1 milhão de reais por, na época, os caras queriam 30% da empresa. Nossa, não, vai rolar. Não vai dar, porque também não é o suficiente pra fazer o sonho e tal. E daí a gente foi, 2019, crescemos 2019, crescemos 2020, cara, chegamos no final de 2020 assim, ó. Ferrado, não econômico, não financeiramente, mas de trabalho. Não conseguia dar conta da quantidade de coisa que a gente tinha pra fazer. E a gente reuniu o sócio e falou, cara, acho que chegou o momento de captar recurso. Né? Precisa procurar algum fundo aí e tal e captar. E aí, na nossa cabeça, a gente tinha a visão do valor de 4 milhões que a gente precisava pro negócio. Aí vai também essa questão de network, tu conversar com caras mais experientes, né? E aí a gente falou com aquele advogado que eu te comentei que virou um grande amigo nosso lá. Esse cara aí, ele é dono de várias empresas e tal. É um cara... acho que a família dele deve ser dona, sei lá, de 30 empresas daqui a pouco, alguma coisa assim. É um cara que tá no mercado empresarial há muitos anos, fazendo fusão de empresa, compra, blá, blá, blá. Ele falou, cara, 4 milhões? Falou pra mim assim. Ele olhou pro sócio e falou, só 4? O que vocês vão fazer só com 4 milhões? Não vão fazer nada.
E nós, caramba, cara. Daí ele, não, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um valuation na empresa de vocês, eu vou dizer quanto eu acho que precisa. Daí ele fez e falou assim, cara, eu acho que devia pedir no mínimo 8 pra valer a pena pra vocês fazerem a exposição que vocês querem. E no final a gente tá na negociação por 12. Porque o tempo também vai passando, as coisas vão subindo, né? E tá se caminhando bem pro fechamento. Mas isso é um ponto, né? Quando que eu abro um pedaço do cap na minha empresa para fazer uma captação de um investidor que não vai estar aqui dentro contribuindo diretamente operacionalmente?
O cara só vai me dar o dinheiro.
Do negócio. Às vezes até não, às vezes ele te dá o dinheiro, te dá o smart money, né? Que é tipo assim.
Te dá a abertura do caminho.
Tu imagina, não, tu imagina o seguinte, tu ir lá e captar um investimento hoje com a Cirela, por exemplo. Entendeu? A Cirela não vai te dar só dinheiro. Quem tu acha que ele vai querer botar pra vender os empreendimentos dele? Sei lá, o fulaninho lá que eu não conheço? Ou a CAP que eu botei uma grana? Tu entende como o dinheiro tá girando pra ele? Ele vai lá, te dá 2 milhões pra te expandir tua operação e abrir uma filial lá do lado dos empreendimentos dele e tal. Te dá os empreendimentos pra te compartilhar. Tu quadriplica o tamanho da tua empresa, os 2 milhões que ele te deu valem 10 agora. Ele ganhou com a venda do imóvel, ele ganhou com a negociação que ele fez contigo. E tu ganhou também. Todo mundo ganhou na história, né? Então, às vezes é procurar também o parceiro certo, né? Tipo, vai vir muito... Quando vocês começarem a se expor no mercado, cara, vai vir muito investidor. Investidor. Aquele,
quero ganhar dinheiro.
Eu quero te dar 500 mil e daí daqui a, sei lá, 5 anos você vai me devolver 3 milhões, entendeu? Que é o que os fundos de investimento fazem em geral, né? Tá, mas 500 mil primeiro. 500 mil é suficiente pro negócio? Tu não consegue trazer um smart money pra mim no negócio? Então, vai buscar. Agora, tá um troço bem legal, porque todas as construtoras do Brasil hoje, Andrade Gutierrez, Cirela, todas elas estão acordando meio que pro mundo digital agora. E isso é um movimento que eu tenho visto desde janeiro. Delas começarem a procurar startup pra se relacionar, entender e tal. Ano que vem eles vão estar botando grana, pode esperar. Eles estão fazendo reconhecimento de mercado para entender como é que funciona o negócio. Ano que vem eles vão montar os fundos de investimento deles e vão começar a meter grana em empresa de ligada à construção civil, venda, imóvel, qualquer coisa que tenha a ver com isso aí, entendeu? Que é o que eles estão fazendo.
Você tem que estar lá, né?
Cara, eu também acho.
Você tem que se expor, cara. Você tem que se expor porque assim... A gente ficava muito na nossa empresa pensando, né? Ah, mas eu tô faturando tantos por mês, por ano. Ah, nosso faturamento esse ano deu, sei lá, 300 e poucos mil. Ah, é tão apertadinho, sabe? Tu vai olhar na tua estrutura. Tu olha assim, pô, quanto sobrou de lucro, né? Pro sócio e tal. E o cara fica naquele mundinho ali, né? Aperta aqui, aperta ali e tal. Tá, mas e o mercado? O mercado é gigante, cara. Vocês não estão presos no mercado de Novo Hamburgo, no mercado de Vale de Sinos, no mercado
não sei
o quê. O mercado é... Sabe? Aí quando a gente começou a ter cliente procurando, a gente... Minas Gerais, velho. Eu tenho cliente atendendo no interior do Minas Gerais, cara. Tipo... Pô, se os caras do interior de Minas Gerais me conhecem, querem comprar produto de mim, qualquer um quer, né? Tipo, todo mundo, qualquer lugar do Brasil, quer dizer que eu consigo chegar aí, vender produto e obter lucro, né? E aí tu começa a olhar melhor essa estrutura. E é um ponto que eu conversei bastante com você, eu nem sei se a gente, depois vocês cortam, vocês não podem falar.
Não, pode
ver. Mas é um ponto que eu falei pro Siqueira quando a gente teve a primeira conversa, de que eu achei o negócio de vocês muito replicável. E eu achei que vocês acertaram num monte de coisas que eu não vi curiosidade de você acertar. Vocês focaram muito em treinamento. Vocês criaram um modelo de treinamento. Tipo, a gente está criando um modelo de treinamento agora, entendeu? Vocês criaram um modelo de treinamento. Vocês conseguem capacitar em alta velocidade as pessoas. Tu consegue pegar uma galera, se tu pegar 50 corretores, tu botar aqui dentro para fazer treinamento. Daqui a pouco tu vai tirar uns 20 que tu vai poder usar para dentro da tua estrutura, entendeu? E isso é o coração de vocês. Quanto mais corretor tu tiver, mais poder tu tem. Porque daí tu entra o poder de barganha. Tu chega na construção lá e tu fala assim, cara, esse prédio aqui, ó. Parará. Eu quero exclusividade. Vou comprar só comigo. Ah, como tu quer exclusividade? Não, eu tenho 100 corretores. Vou derreter esse prédio aqui em uma semana pra ti.
Isso aí eu aprendi no meu curso de administração. Tinha uma professora, cara, fantástica, Doris, nunca vou me esquecer. Ela me deu aula de planejamento estratégico e marketing. Ela mandava a gente fazer muita pergunta, instigava a gente a pensar muito e ela era muito dura assim com a gente, mas foi a que mais me ensinou. Ela... Falou um negócio, bom, prestação de serviços, o maior gap é gente. Bom, então beleza, o meu negócio é prestação de serviço. Então gente não pode ser o meu gap. Como que eu trabalho gente? Primeiro, atração e recrutamento tem que ser muito alinhada com a cultura da empresa, com o que eu quero, e o treinamento tem que ser muito forte. Porque senão essas pessoas não ficam, elas não dão resultado, elas vão sair. Então gente não pode ser o meu gap. Então eu vou por esse caminho. onde é a maior dor do mercado, para mim não pode ser uma dor. Para mim tem que ser meu ponto forte. E foi aí que a gente começou o trabalho. Suporte, gente, treinamento. Então, obrigado por tu ter visto isso. Obrigado por tu ter visto isso. Olha que aula, né? Estão quase acabando o tempo do turco aqui, cara. Então, galera, se esse conteúdo serviu de valor pra ti, se ele te agregou de alguma forma, marca a gente no Instagram. Marca lá o meu Instagram, que é MikeTerresCap, e o do Lucas.
Siqueira Cap.
Certo? Marca a gente pra gente saber que esse conteúdo tá sendo de valor pra ti e que a gente pode continuar produzindo esse tipo de conteúdo, que é isso que vai nos mover a continuar produzindo. Certo, galera? Então, até a próxima e tchau.
Feito.